Cumprimento os senhores vereadores, servidores desta casa, saudar as pessoas presentes no plenário e a todos que nos acompanham pelo YouTube. Saudar também o orador da Tribuna Livre, senhor Jairo Brandão, saudar o patrão do CTG, senhor Valdemar Lopes, e seus integrantes presentes aqui, e também saudar a secretária municipal Daniela Camargo. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Senhora Presidente, estão todos os vereadores a quórum para a instalação da sessão.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 63ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos de imediato à apreciação da ata 43 de 2022. Se algum vereador quiser se manifestar, está no espaço. Coloco a ata 43 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários que se levantem. Ata aprovada por unanimidade de votos. Passamos às correspondências enviadas e recebidas. Se algum dos vereadores quiser alguma leitura.
Boa noite. Peço a leitura da correspondência recebida 222.
Peço ao secretário que faça a leitura.
Correspondência protocolada sobre número 222 de 2022. A PAI de Agudo vem através deste convidá-lo para prestigiar e acompanhar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, que acontecerá no dia 21 a 28 de agosto de 2022, com o seguinte tema norteador: superar barreiras para garantir a inclusão. O tema enfatiza a importância de toda a população participar da luta pela eliminação dos obstáculos impostos às pessoas com deficiências que parecem intransponíveis e cuja superação garante a plena inclusão dessas na sociedade. Cronograma da semana. 21 de agosto, vídeo de abertura da PAI de Agudo. 22 de agosto, dia da família na PAI. 23 de agosto, visitas domiciliares nas famílias dos atendidos. 24 de agosto, visita com o grupo de jovens na PAI de Restinga Seca. 25 de agosto, festa de integração do clube, no Clube Centenário com a PAI de Restinga Seca. 26 de agosto, brechó e loja de artesanato da PAI na Praça Francisco Schister, com o apoio do gabinete da primeira-dama. 27 de agosto, galetaço da PAI no valor de R$ 25,00. 28 de agosto, vídeo de encerramento das semanas da Semana da Pessoa com Deficiência. A PAI de Agudo agradece o espaço e reitera o convite a toda a comunidade agudense a prestigiar a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência. Atenciosamente, Marise Cristina Gerck, diretora da PAI de Agudo.
Sem mais pedidos, peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei número 76 de 2022. Institui o processo de escolha democrática dos gestores escolares e dá outras providências. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, submeto para apreciação dessa colena Casa Legislativa o projeto de lei que institui o processo da escolha democrática dos gestores escolares e dá outras providências. Trata-se do projeto de lei que visa estabelecer a escolha democrática de gestores educacionais para o município de Agudo. Considerando que este processo se faz necessário como cumprimento de meta do Plano Municipal de Educação, que está em consonância com o Plano Nacional de Educação. Esse projeto está pautado no artigo 206 da Constituição Federal, regulamentado nos artigos 3º e 14º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 93/94/1996, cumprindo assim a meta 19 do Plano Municipal de Educação. Em comunicado do Ministério da Educação, recebido pela Secretaria da Educação e Desporto, a aprovação dessa lei é condição para concorrer à complementação do valor aluno ano resultado do Fundeb. Sendo assim, senhora presidente, senhores vereadores, peço que o projeto tramite em regime de urgência, contando com a aprovação desta importante proposição. Aproveito ainda para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Quita, o prefeito municipal. Projeto de lei número 77 de 2022. Altera a lei número 735/90, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos. Justificativa. Senhora presidente, senhores vereadores, submeto para a apreciação da escolhida Casa Legislativa o projeto de lei que altera a lei número 735/90, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos e dá outras providências. Trata-se de projeto de lei que busca corrigir o quadro aprovado pela Lei 2350 de 2022 e cria um cargo de assistente social, visando suprir a vaga de forma efetiva junto à Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Considerando ainda a aposentadoria de servidor ocupante do cargo de oficial administrativo, lotado no setor de recursos humanos, o projeto cria uma vaga de auxiliar administrativo para suprir a demanda, tendo em vista que o cargo de oficial administrativo será posto em extinção com a reforma administrativa. Além disso, há a lista de aprovados no concurso público realizado no ano passado para o cargo de auxiliar administrativo, caso que não se aplique ao de oficial administrativo. Ainda, buscando a diminuição do número de contratações temporárias realizadas na Secretaria de Educação e Desporto, criam-se duas vagas de secretário de escola, considerando que duas escolas não possuem esse profissional de forma efetiva. Essas duas vagas serão preenchidas com a homologação do concurso realizado neste ano. Segue em anexo o devido impacto orçamentário financeiro para a correta avaliação e instrução do processo legislativo perante a Casa do Povo e a sociedade agudense. Sendo assim, senhora presidente, senhores vereadores, contamos com a aprovação dessa proposta legislativa em regime de urgência, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Quito, é o prefeito municipal. Projeto de lei número 78 de 2022. Disciplina a concessão de patrocínio pela administração direta do município de Agudo. Justificativa. Senhora presidente, senhores vereadores, na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei que disciplina a concessão de patrocínio pela administração direta do município de Agudo. Trata-se de projeto de lei que institui a concessão de patrocínio por parte da administração. A implementação desta lei é de fundamental importância para que entidades possam estar sendo incentivadas através de patrocínio, com o fito de executar as atividades para as quais se constituíram e, ao mesmo tempo, levar a imagem de Agudo, bem como suas potencializadas para além de suas fronteiras. Para tanto, a contrapartida do projeto de patrocínio terá divulgação de imagem e publicidade como prioridade, além de contrapartidas sociais, negociais e ambientais, que dão ainda mais relevância aos projetos a serem patrocinados. Logo, o incentivo através de patrocínio dará sustentação às entidades beneficiárias e fomentará os segmentos artísticos, culturais, esportivos e turísticos do nosso município. Sendo assim, senhora presidente, senhores vereadores, contando desde já com o especial apoio de cada um para a plena aprovação dessa proposta Legislativa, aproveito o ensejo para reiterar os votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique Kittel, Prefeito de Agudo. Requerimento número 40, de 22 de agosto de 2022. O vereador que esse subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 78 de 2022 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, Rio Grande do Sul, 22 de agosto de 2022. Vereador Dário Schiller. Requerimento número 41, de 22 de agosto de 2022. O vereador que esse subscreve amparado no que dispõe os artigos 120, 147, inciso 2º e 148, inciso 1º do Regimento Interno, requer que o projeto de lei número 77 de 2022 tramite em regime de urgência especial e realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, Rio Grande do Sul, 22 de agosto de 2022. Assina vereador Itamar Puntel. Requerimento número 42 de 2022. O vereador que esse subscreve na forma do que dispõe os artigos 176, parágrafo 2º, inciso 3º, e com a prerrogativa que lhe dá o artigo 16, inciso 3º, todos do regimento interno, requer licença para tratar de interesse particular no período de 26 de agosto de 2022 até e inclusive 23 de setembro de 2022. Agudo, Rio Grande do Sul, 22 de agosto de 2022. Assina vereador Pato Niemeyer. Moção número 5, de 18 de agosto de 2022. De apoio ao restabelecimento de linhas e horários de ônibus intermunicipais no município de Agudo. A mesa diretora, que esta subscreve conforme o artigo 176, parágrafo 2º, inciso 12º do Regimento Interno, apresenta a moção de apoio ao restabelecimento de todas as linhas e horários de ônibus intermunicipais no município de Agudo, que foram suspensas durante a pandemia do Covid-19, a ser encaminhada ao DAER. Justificativa. Durante a pandemia do Covid-19, houve a suspensão do fornecimento de diversos horários e linhas de ônibus intermunicipais, as quais não foram retomadas neste período pós-pandemia. As linhas de ônibus que tiveram a sua suspensão são de extrema importância e relevância aos mais diversos setores do município, sendo um serviço essencial para a população que necessita do transporte para se locomover. Os itinerários antes mesmo da pandemia já eram ofertados de modo insuficiente e inadequado, tendo com a pandemia tornado-se quase inexistente, uma vez que a suspensão das atividades durante a pandemia extinguiram os itinerários que Medem Agudo, Santa Maria Agudo, e reduziram em menos da metade a oferta de itinerários para as linhas de Sobradinho e Barama, Agudo e Santa Maria. Conforme correspondência protocolada nesta casa sobre o número 219, a grande movimento da população na busca do restabelecimento das linhas de ônibus intermunicipais que tiveram os seus itinerários reduzidos e suspensos. Inclusive, já foi encaminhado ofício ao governador do estado do Rio Grande do Sul e ao diretor-geral do DAER Rio Grande do Sul, pelo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Valdeci de Oliveira, na busca da resolução do tema. Por fim, aponta-se a necessidade do retorno ao fornecimento integral dos itinerários de transporte público na forma ofertada antes da pandemia, a fim de garantir o deslocamento da população para o trabalho, estudo, consultas, compras no comércio, acesso a serviços públicos, entre outras necessidades. Agudo, 18 de agosto de 2022. Assina a vereadora Isabel Amazão, presidente, vereador Laírton Umf, vice-presidente, e vereador Itamar Puntel, secretário. Moção número 6, de 22 de agosto de 2022, de apoio à convocação de todos os aprovados na primeira etapa do concurso da SUSEP Rio Grande do Sul. O vereador que subscreve, conforme o artigo 176, parágrafo 2º, 12º do Regimento Interno, apresenta moção de apoio à convocação de todos os aprovados na primeira etapa do concurso para ingresso no quadro de servidores da SUSEP Rio Grande do Sul, para a segunda etapa do certame, a realização do teste de aptidão física, a ser encaminhada à SUSEP Rio Grande do Sul. Justificativa. A presente moção visa dar apoio ao pleito formulado pelos aprovados no concurso da SUSEP Rio Grande do Sul, Superintendência dos Serviços Penitenciários, que almejam convocação para a realização da segunda etapa do certame, o teste físico. Segundo o edital de abertura do concurso, serão convocados para a segunda etapa os aprovados até a classificação 3.000, e são em torno de 3.750 os aprovados. Ocorre que muitos dos aprovados na primeira etapa, prova objetiva, que estão dentro da classificação de corte até a posição de 3.000, podem acabar não comparecendo ao exame físico. Além disso, haverá muitos reprovados entre os que vierem a ser aprovados, alguns poderão, eventualmente, migrar para outros concursos paralelos ou desistir da vaga. Desse modo, o aproveitamento de todos os aprovados na primeira fase do certame, além de ser medida isonômica em relação a todos os aprovados, significará maior chance de preenchimento de todas as vagas existentes e a criação de um cadastro de reservas para aproveitamento futuro dos aprovados, com nomeação e convocação para futuros concursos de formação enquanto persistir a validade do concurso. Além disso, a medida atenderia ao princípio da economicidade, que rege todos os atos administrativos dos órgãos públicos. Por fim, a medida se mostrará eficiente, pois, apesar de ser um problema histórico, diariamente o sistema prisional gaúcho enfrenta uma das suas maiores crises em relação ao déficit de servidores, segundo os dados das entidades que representam a categoria. O déficit funcional está na ordem de 50% do ideal. Assim, considerando o número de aprovados na primeira etapa do concurso, resta necessária a retificação do processo a fim de aumentar o número de convocados para a segunda fase, o que permitirá a convocação de todos os aprovados na primeira. Agudo, 22 de agosto de 2022, assina vereador Pato Niemeyer. Senhora Presidente, seriam essas as proposições a serem apresentadas na sessão de hoje.
Retificando o equívoco, na última sessão, comunico que as contas de governo do exercício de 2020 e não de 2022 estão à disposição no portal da Câmara Municipal de Agudo. A matéria tramita na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito e, atendendo ao artigo 31, parágrafo 3º da Constituição Federal, ficará disponível aos interessados por 60 dias para eventuais questionamentos. Quero saudar aqui também a secretária municipal, Emanuele Unfer. Passamos aos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passamos a palavra ao vereador Bode.
Senhora Presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham, a secretária Emanuele, secretária Daniela Camargo, seu Jairo Brandão, que fará uso da tribuna livre, ao Frei Milton, patrão do CTG, senhor Valdemar Lopes. Eu tenho aqui junto uns pedidos à Secretaria de Obras, na rua Ramiro Barcelos, próximo ao prédio de Isabela. Essa rua ali se encontra nas escuras, já faz dias. Ontem à noite passei lá para ver a situação e está escuro mesmo. Na rua General Flores, próximo à professora Giselda, já fiz uns quantos pedidos aí junto com os secretários ali. A escuridão tomou conta ali também e até hoje nada feito, né? Espero que façam quanto antes, porque é difícil, quase no centro da cidade, numa escuridão, né? Uma melhoria no bairro Caiçara, a parte alta lá da vila continua em péssimas condições. Lá está complicado. A rua do calçamento ali já não tem nem como andar mais, porque vai arrastando alto direto. Ali na rua Teodoro Volt, pertinho aí, o lixo abandonado e também nas escuras. Recebi vídeos essa semana aí, tudo escuro e o lixo espalhado. Ali no bairro Caiçara também, na rua Carlos Streck, 271, fui até lá ver a situação. O esgoto correndo ao céu aberto ali, falta 3 ou 4 tubos. É só colocar ali, porque é pouco serviço e já resolve o problema. Tudo serviço que é pouco, mas tem que ser feito, né? E um patrulhamento de um serviço que foi até o Celso Mundo, tem que fazer a volta pelo Cerro dos Pilecos ali, o Pinto, os Melo, que sai até a Bento Gonçalves, que também está complicada. E para o lado do acesso do falecido Pedro Schorn, do Niemeyer também. Seria isso aí, senhora colega presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento a presidente da casa, Isabel, os demais colegas vereadores, aos que estão aqui no plenarinho, orador da tribuna, Livre, Jairo Brandão, secretárias Emanuele e a Daniela, que nos estão acompanhando aqui a sessão. Sempre por ordem de avisos e esclarecimento, aonde é que estão sendo feitas as recuperações das estradas com os patrulhamentos. Passei na Secretaria de Obras hoje pela manhã, me informei aonde estão sendo realizados esses serviços. Tem duas patrulhas na Nova Boêmia, duas na Linha das Flores, uma estava fazendo hoje na volta dos Balzan, e a 3 de maio para a Estrada dos Jesus, até o Chico Farfa foi feito também, acho que sábado já. E uma estava na Linha dos Palmeiranos, na Linha Central. Sim, estão sendo feitos esses trabalhos, esses patrulhamentos. E hoje também ocorreu a licitação para fazer o motor da draga, que está estragado. E foi uma firma vencedora de Venâncio Soares que irá agora fazer essa manutenção dessa máquina, do motor da draga também. E tem a colocação do meio fio e início dos trabalhos na Avenida Floriano Zurotsky, onde, lá no posto da tia Laurinha, para a colocação do calçamento. E está sendo seguida do calçamento também na rua General Flores. Era isso no meu primeiro espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstam.
Cumprimento, senhora presidente, demais colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que acompanham os trabalhos da casa com sua presença aqui no plenarinho. Hoje, mais uma vez, eu passando em frente ao Parque de Máquinas da Secretaria de Obras, me chamou a atenção porque já há várias semanas o trator com a roçadeira encontra-se parado ali. É uma ferramenta imprescindível e eu não sei o que está acontecendo, que acredito que já faz mais de um mês que está parado e não está fazendo o trabalho que deveria fazer, se é por falta de operador ou se está com algum problema mecânico. Mas eu gostaria de que se fosse do conhecimento de alguns vereadores do governo aí, que esclarecesse a população, porque a gente é cobrado todos os dias quando se desloca o interior nessa questão aí das roçadas. Então, se alguém souber nos passar alguma informação, a gente ficaria grato. Também, ontem eu estive na Vila Caiçara a reforçar os pedidos do colega vereador Bode, porque, de fato, colega, a rua do calçamento ali já faz bastante tempo, mas está se agravando a cada vez mais e não tem mais como passar mesmo. Então, pessoas que têm um carro de pequeno porte ali não tem como transitar mais. Seria isso nesse espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar a nossa presidente, vereadora Isabel. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento a secretária de Emanuele, secretária Daniela, também ao Frei Milton, ao orador da Tribuna Livre, seu Jairo Brandão, também, que se encontra na tribuna. Cumprimento ao patrão do CTG, seu Valdemar Lopes, e toda a equipe do CTG que está na sessão de hoje. E já cumprimentando o patrão, parabenizar o trabalho do CTG com as crianças aqui do nosso município e da região. E a gente viu o quanto cresceu e pessoas aderiram ao nosso CTG Sentinela do Jacuí. E graças ao trabalho e empenho de cada um, de quem está envolvido junto ao CTG. Então vocês estão de parabéns. Está sendo representado em toda a região o nosso CTG. E é dessa forma que se faz com as entidades. E parabéns a quem está diretamente envolvido ao nosso CTG. Estive na última sexta-feira, numa apresentação da Escola Santos Reis, também lá no CTG, e o CTG também fez umas belas apresentações lá de diversos grupos de juvenil, infantil, adulto. E é dessa forma que a gente tem que abraçar a causa e fazer com que a nossa cultura ela permaneça. E o CTG tem um papel fundamental. E eu tenho certeza de que quem está à frente está fazendo esse papel. Aproveito a oportunidade desse primeiro espaço de levar o conhecimento ao poder público algumas questões que nós somos cobrados no dia a dia, e questões que nos preocupam também. Eu tenho um senhor que me mandou fotos e pelo WhatsApp sobre um pontilhão da linha Araçá. Eu fiz uma indicação número 9 de 14 de outubro de 2021. Vai completar um ano. Existe um pontilhão de acesso a três moradias, três propriedades. E esse pontilhão está por cair. E desde 14 de outubro de 2021. E parece que essa semana foi depositado algumas madeiras, que é aquelas planchas que vão em cima do pontilhão. Só que daí ele me questionou e me mandou foto que o problema não é só as madeiras. É a estrutura do pontilhão embaixo que está podre, de madeira. E que aquilo ali não vai solucionar o problema. E até depois vou enviar para o secretário. E precisamos que ela seja refeita totalmente. É na linha Araçá, lá na família do Fernando Lache, Vilney Binder e Rony Krumenau. Então, são questionamentos que a gente leva antes que dê qualquer problema futuro. Isso aqui vai completar um ano e a comunidade lá estava esperando, esses moradores estão esperando. Carro mais pesado, caminhões para levar produtos, insumos, retirar a produção, não se consegue mais passar por cima da ponte. Tem que trazer de carroça. Por quê? Porque tem o perigo de cair. Aí existe 3-4 planchas quebradas, foi depositado 3-4 madeiras, essas planchas, para trocar aquele, mas não vai ser o problema, não vai ser a solução. Passa um caminhão pesado, qualquer maquinário por cima vai quebrar. E aí causa acidente, pode dar algum problema mais grave ao proprietário e até ao município também. Então é questionamento se a gente quer levar o conhecimento do secretário de obras que possa, e do poder público que possa lá olhar a madeira de baixo. Eu tenho fotos aqui que eu posso enviar para ele também. E para finalizar, senhora presidente, a questão da iluminação, acho que foi comentado pelos vereadores já no início da sessão, nós precisamos reestruturar a iluminação pública do município de Agudo. Já comentei há 30, 40 dias atrás. É iluminação antiga e ela deve ser refeita, porque tem ruas da cidade aí que estão escuras, não ilumina mais nada. E essa é uma prioridade para o governo. Seria isso.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Quilha.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, saudar a imprensa, orador da Tribuna Livre, senhor Jairo Brandão, saudar ao Frei Milton, a secretária Daniela, a secretária Emanuele, saudar o nosso patrão do CTG Sentinela do Jacuí, junto com sua patronagem, saudar também aqui presente as prendas tradicionalistas e dizer da importância do serviço social que o CTG faz para a nossa sociedade aqui em Agudo. Também cumprimentar os demais ouvintes que aqui estão presentes, empresários. Eu tenho alguns pedidos para fazer para a Secretaria de Obras, quanto à recuperação da estrada aqui que sobe em direção da linha branca. Essa estrada precisa também de uma atenção especial, necessita de algumas recuperações de cascalho em alguns pontos, vista que muitos moradores dali vêm trabalhar na cidade e ocupam esse trajeto às vezes até 4 vezes por dia. E precisa urgentemente de uma recuperação. Também fiquei surpreso com a colocação do colega vereador Gerson, que a gente vem insistindo no pedido de roçada no nosso interior do município, e pedir que o secretário dê uma atenção especial para essas localidades do interior, onde muitos locais as estradas estão quase sendo fechado pelos matos que se encontram nas laterais, e pedir que dê uma atenção especial. Também insistir, venho falando e venho insistindo quanto à recuperação de alguns pontos de buracos aqui na nossa cidade. O colega vereador Áureo já fez um pedido, e a gente também vem insistindo, quanto de uma parada de ônibus próximo lá ao pórtico de Agudo. E já feito pelo colega Bode e agora pelo colega vereador Gerson também, quanto a uma atenção na parte alta do nosso bairro Caiçara. Se seria esse, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a senhora presidente, os demais vereadores, servidores da casa, orador da tribuna livre, senhor Jairo Brandão, e as pessoas que estão aqui no plenarinho e toda a população agudense. Esse meu primeiro espaço, como sempre, assuntos informativos e propositivos. Na última terça-feira, no dia 16, eu estive acompanhando lá no CRAS, no bairro Caiçara, inclusive aos senhores vereadores que fizeram comentários sobre o bairro Caiçara, eu fiz alguns apontamentos também e deixei junto à Secretaria de Obras para algumas melhorias ao entendimento deste vereador aqui. Mas falando sobre o que eu acompanhei lá no CRAS, no último dia 16, sobre o programa Progredir, mais agudenses agora estão certificados com capacitação profissional através do programa Progredir. 26 alunos de agudo formaram-se. A certificação foram nos cursos de bordado livre, interpretação paleontológica para guias e receptivos da Quarta Colônia, empreendedorismo e economia solidária e domínio comum. É uma felicidade e uma honra poder participar deste momento tão importante de formalizar uma etapa de conhecimento, disse Angelita Zimmermann, uma das responsáveis pela organização dos cursos oferecidos pelo Progredir. O projeto é realizado em parceria da Prefeitura de Agudo e coordenado pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, a partir da Pró-Reitoria da Extensão. Conforme a Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação, Maria Rosângela Robusti, a pretensão é aderir a novos cursos, visto que as oportunidades beneficiam a população, com mais trabalho e renda. Hoje também é momento de parabenizar os formandos pela ousadia e pelo empenho com os cursos, ressaltou a secretária. O prefeito Luiz Henrique Kittel também participou da cerimônia e destacou a importância da parceria para promover as oportunidades de qualificação. Temos um potencial de desenvolvimento regional imensurável. Talvez ainda não enxergamos, mas com certeza Agudo está cada mais inserido nisso, finalizou o Kittel. Eu pude presenciar a felicidade dos formandos, das formandas, né, e a participação do pessoal da UFSM, na pessoa da Angelita Zimmermann e também as que estavam acompanhando. Vi nos depoimentos e vi nos relatos dos formandos a alegria de poder participar destes cursos, né? Então, e ainda mais a alegria quando foi anunciado de que, com toda certeza, o município de Agudo, através da, juntamente com a universidade, vai promover mais cursos para que hajam ainda mais capacitações aí em vista nas próximas semanas e meses aí. Também, só para relatar aqui um assunto informativo, os vereadores já se manifestaram quanto à roçada. Eu fui ver isto na Secretaria de Obras e também vereadores do PP e do MDB que mencionaram sobre o assunto. Terminou sim o contrato do operador e agora está sendo chamado, convocado pelo concurso público, né, um operador e também 3 operários. Então, nos próximos dias, com toda certeza, esse serviço vai voltar a funcionar a pleno vapor. Para o que mais importa é a informação para a nossa população, mas por os senhores terem a ciência em viva voz aqui e poder repassar para os seus que também lhe fazem esta pergunta. Seria isso no meu primeiro espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Yanner.
Bom, meu cordial boa noite à população que se encontra aqui na galeria e à população que em algum momento irá escutar o áudio dessa sessão. Eu
Eu tenho pensado muito já sobre... Hoje escutei aqui, de novo, o vereador Laírton citou a precariedade do calçamento, né? E eu não sei se é o caso da citação de hoje, mas eu sei que no bairro Caiçara tem problemas quanto a isso, mas é dos calçamentos há pouco tempo feito e que precisam de reparos, né? Porque eu tenho escutado aqui na Câmara só problema ultimamente e pouca solução. Eu gostaria de construir com todos algo que fosse um mecanismo de cobrança das empresas que prestam serviço público. Aumentar essa cobrança, aumentar essa fiscalização, que é um dos papéis dos vereadores. Criar um projeto de lei que aumente essa fiscalização nossa. Porque não é possível calçamentos que ficaram, pelo menos a mostra, né, visível, quando inaugurados, perfeitos, ótimos. Eu lembro de acompanhar o serviço no bairro Caiçara, né? Ah, na frente da minha casa nem falo, né? Porque lá também acompanhei. Quando foi cortada a fita, bonito, legal. Em pouco tempo começa a dançar o calçamento, começa a levantar onda. E que atrapalha sim a locomoção, né? De fato. Mas nós não podemos mais falar só em problema. É preciso encontrar uma solução. Eu confesso que já estou de um ano e meio de vereador e já poderia ter me debruçado mais fortemente sobre essa questão de criar um mecanismo de controle às empresas prestadoras de serviço, né? O vereador Laírton citou também sobre o lixo, né? Que a pouco também, então, questão de notificar ou fiscalizar maior e responsabilizar as empresas que prestam serviço público. Responsabilizá-las. Agora também a empresa de recolhimento de lixo, né? Quem sabe a gente tem 9 aí pensantes, tem assessoria jurídica, né? Tem vereador, tem advogado, tem assistente administrativo, tem não sei o quê, tem de Porto Alegre, todo mundo dá assistência. De jurídica também, mais 2 assessorias. Tem diretor da Câmara. Pensar algo em conjunto e montar um projeto de lei que tenha essa fiscalização de fato. E que coloque as empresas na prensa, serem responsabilizadas pelo serviço público. Eu olho para um calçamento. Um ano já tem que fazer uma reforma. É. Isso aí não é viável mais, né? Porque daqui a pouco vão começar as obras deste governo a serem inauguradas, e já foram, e aí nós que seremos os julgados, nós vereadores que não fizemos essa fiscalização. Então, quem sabe criar um mecanismo aí de combate ao serviço mal prestado, não é? Essa é a verdade, essa é a palavra. Como eu digo, eu ouço muito problema e pouca solução. Daqui a pouco mandar lá consertar aquele calçamento, talvez não seja mais difícil mesmo, né? Mas conserta aqui, mais adiante ali levanta ou afunda na outra ponta, né? Aí segue esse ciclo vicioso, né? A máquina pública só fica fazendo consertos e reparos e as empresas ganharam o dinheiro, embolsaram e foram embora.
Passamos a palavra ao vereador Auro Quirinos.
Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, a quem nos escuta pela internet, a quem nos assiste no plenário. Cumprimento também a secretária Emanuele e Daniela Camargo, que se fazem aqui presentes. e parece até repetitivo, né? Mas o vereador Pato falou uma coisa que até me chamou a atenção. Que bom que vai ser chamado o pessoal do concurso. Está na hora de terminar essas contratações e 6 meses vence o contrato, tem que repetir a contratação. Que bom que isso vai ser normalizado. Mas enquanto isso, a gente deixa aqui, eu tenho o costume de deixar, quando eu peço na secretaria e às vezes não sou atendido, eu deixo o registro aqui. Preciso pedir o patrulhamento da região sul, que tem reparos em pontos, inclusive, na estrada da linha Progresso, né, que faz divisa com o Paraíso do Sul, ali tem uns pontos bastante críticos, caminhão atolando e questões bem complicadas. E também uma roçada na estrada do Cerro da Igreja, no acesso dos dois últimos moradores, principalmente, que eu já pedi para o secretário, onde o prefeito na campanha esteve lá e se comprometeu em fazer, dar uma solução para esses agricultores. Espero que, conforme prometido, ele faça. Não só foi uma promessa de campanha, ele deve, depois de 1 ano e meio, pode ter até esquecido, mas vamos ajudar ele a lembrar. Então, acredito que com esse concurso, como eu vinha dizendo, será sanado, principalmente operadores, motoristas e também os professores, né, que toda hora a gente está aí aprovando o contrato de emergência e isso pega até mal para os próprios funcionários, onde eles acabam não arrecadando junto ao fundo de previdência da prefeitura municipal. Normalmente seria isso, senhora presidente.
Passamos de imediato ao espaço da Tribuna Livre, onde temos a inscrição do senhor Jairo Brandão, assunto: empresas prestadoras de serviços ao município.
Meu boa noite para a presidente da casa, aos vereadores, as demais pessoal da sociedade que estão presentes no plenário, pessoal de casa que vão escutar via internet. Seguinte, pessoal, hoje foi semana passada que começou, na verdade, falar sobre uma lixeira, porque onde eu moro não tem lixeira, tem uma caixa ali que os vizinhos mesmo ajeitaram para colocar o lixo, que me chama a atenção que no lado para o ônibus, para aluno, é um ponto onde que fica específico, que o ônibus para e os alunos embarcam para se dirigir ao colégio. Aí eu fui até a Secretaria de Obra hoje e não encontrei ninguém para falar sobre o fato. Tá? Era sobre isso e sobre a iluminação. Aí quando eu cheguei aqui na frente da prefeitura, eu vi que eles estavam demarcando ali, não sei se que projeto era, e simplesmente o vereador bem posicionado as palavras que questões de fiscalização tem que realmente sendo fraca, vocês têm que repensar esse fato para realmente mudar, porque nós da sociedade tivemos na obrigação de muitas vezes fazer o trabalho de vocês, e como ele disse, se dá para melhorar, tem que melhorar. E quando eu cheguei nesse cidadão, para não atrasar ele muito, eu perguntei para ele: que projeto é esse que está sendo que vai ser executado aqui na praça? Tem um número do projeto? Porra. O cara simplesmente pegou e olhou para mim: aqui não! Aqui não é sessão dos vereadores que tu grita, que tu faz e acontece. Ou seja, foi a mesma coisa que ter dito assim, ó, falar aqui e falar, sei lá, para qualquer. Eu me senti naquele momento não representado por vocês, que foram eleitos por nós. Porque eu faço e acontece. Para minha sorte, eu estava filmando. Porque eu vou fazer isso, não sei porque tu estava lá para Santa Catarina, tu gritou, tu fez e aconteceu, e agora tu vai gritar comigo, não é assim. Olá? O que vocês acham desse senhor? O senhor que foi um vereador, representante do povo, que eu estou vendo a foto lá na parede, pregado lá na parede, e no momento que um cidadão tem um contrato público, está representando, não importa o nome, está representando uma obra pública, ele tem que se comportar como um agente público. Ele me deve explicação, sim.
Então, assim, o seu Pedrinho de Lima, na oportunidade, me ameaçou. Pegou a marreta, disse que o carro ia fazer, ia acontecer, até me ameaçou de morte. A coisa não é assim. Talvez foi uma voz infeliz, que eu até fui até a parte administrativa, para perguntar uma resposta. É essa teologia do governo, que o governo plantou para a sociedade? Eles mesmos ficaram... E eu vou esperar um posicionamento deles. Que eu creio que não é essa o objetivo de ninguém aqui dentro. Eu sempre falei para vocês que eu sofri e sofro a ameaça até hoje. Não parou por aí. Chamou de vagabundo e não sei o que. Desculpa a palavra, não é lugar de se posicionar, mas foi a palavra dele. Me chamando de preguiçoso, que eu tinha que fazer, tinha que arrumar o que fazer. Quem tem que arrumar o que fazer é um cara que trabalhou com dinheiro público, que pegou dinheiro do povo, por vereador, por vários mandatos, e fez o quê? Esse, quando estava de vereador, ele teve a hombridade de fazer uma denúncia como eu, cidadão comum, fiz. Eu pergunto para esse senhor. Todo mundo tem a chance de defesa. E a tribuna está aqui para ele também. Como vereador, o que, que ele fez? Ele fez alguma denúncia de corrupção, alguma coisa do gênero, como eu já representei no Ministério Público? Aposto que não. Aposto que não. O que fica é a dúvida. Se compactou com alguma coisa ou não, porque fora isso, é simples, é fácil de a gente fazer um legado. E sempre vem, não sei, os invejosos e tenta estragar o legado. Talvez eu fale assim, mas o que, que ele fez como vereador? Nada. E como cidadão, talvez trabalhando pela firma, não vou. Mas no momento que presta serviço para o serviço público, você fala, tá, eu estou falando em questões relacionadas a serviço público. Construtora Gudense, se eu não me engano. Se não é essa construtora, aí eu até peço desculpa, mas a princípio eu acho que é. Tanto que eu nem sei. Tá? Então, assim, ó, o cidadão se sente no direito só porque eu pedi para ver o número, só para eles verem, para não atrapalhar eles, o trabalho deles. Mas, credo, você revoltou, me ameaçou, disse que era para me voltar para o meu lugar. Não, quem tem que saber o lugar dele, quem tem que saber os direitos dele é ele, porque eu já tô no meu lugar, eu já tô na minha terra. Você foi aquele tempo que a aguda era de meia dúzia? Ele tem que aprender. Aquela foto está lá só para lembrar que ele foi uma vez um vereador aqui dessa cidade. Mas e os feitos que ele tem feito por aí, sabe, me chamou a atenção das obras que ele tem, que ele está representando, que ele vai fazer no município de Aguda. Eu vejo o vereador falando muitas obras mal feitas. Isso me chamou a atenção de quantos contratos públicos com Aguda que essa firma fez. Me chama a atenção. E pelo contrário, se ele querer pegar e ficar trabalhando com o serviço público, ele tem que acostumar com o meu rosto, como vocês mesmos, o vereador, ele falou que está fraco com a fiscalização, porque o povo nosso está me fazendo. Ele tem que se acostumar. E eu espero que ele se retrate sobre o que ele pegou e falou, que está gravado. Que ele se retrata. E acostuma a olhar minha foto de um perfil ou coisa assim do lado das minhas redes sociais e olhar, se acostumar comigo. Porque é assim daqui pra diante. Não tem aquela história aí. É por isso que o povo não vem, pessoal, não usa vereadores. Esse espaço aqui que é realmente pra eles. Porque tem medo da represária. A represária vem querer falar o que foi, falar foi uma voz muito. Eu vejo do meu ponto de vista. A moto até teve pessoas que disseram: meu Deus, agora eu sei porque. O que que tu passa aqui em Agudo? É difícil pegar e representar a sociedade. Só que eu sempre acreditei na sociedade. Eu sempre acredito que pode mudar. Eu sempre acredito que as coisas vão melhorar. E muitas pessoas talvez me condenam por isso, por esse fato. Eu simplesmente, como falei para vocês, me manifestei para vocês, eu queria saber de uma lixeira. Não a lixeira da minha casa, a lixeira de modo para a sociedade que está precisando sobre luz também. E simplesmente o cidadão vai e me larga. Só que detalhe, eu sei o meu lugar, eu não posso pegar um projeto, ou arquiteto, ou um engenheiro. Esse cidadão pegou o projeto e saiu debaixo do braço. Aqui não, como eu falei para vocês. Pegou a marreta, eu só quero me cercar, rangiu os dentes. Não sei se é porque é agosto, talvez, né? Talvez é agosto, né? Mês dos... Até o pessoal aí, acho que é bom vacinar os animais, né?
não entendo muito do assunto, espero que alguém venha e fale sobre esse fato, hein? Então, assim, pessoal, vereadores, nós temos uma resistência aí de algumas pessoas que talvez, não sei, estavam mal, não vou associar a nada, mas simplesmente estavam muito mal acostumados em tratar a sociedade. E quando uma pessoa chegar e perguntar sobre alguma coisa, foi uma pergunta simples e básica, que nem, eu não queria nem atrapalhar eles. Ter mais respeito, até pedir para a parte administrativa do atual governo para ver a situação, como é que vai ficar, porque eu não... Se vocês viram na última sessão, meu ponto de vista, sobre, eu ando bem desacorçoado sobre procurar o Ministério Público. Procurei a gestão, quero, eu vou ver, eu vou esperar o posicionamento da gestão em questão a esse fato. Porque eu creio que, até onde que eu sei, não é o propósito do atual governo, né? E eu peço para esse cidadão aí, se ele não tem condições de se manter no meio de ambiente público, onde que a sociedade merece explicação, ele que se retire, porque eu vou estar no meio aí. Eu vou estar nesses lugares. Como os vereadores mesmo estão reclamando que tem que fazer outros projetos. Vocês já não pararam para pensar que vocês podem acionar a sociedade mesmo para dar uma força para vocês? E você começar a se manifestar mais sobre as questões dos direitos da sociedade que vocês vêm representar aqui, nessa casa. Explicar que o cidadão também pode fiscalizar. Que o cidadão tem todo esse direito preservado. Então essas pessoas têm que entender. Para encerrar, senhora presidente, eu realmente espero... De coração mesmo, que eu tenho pena de uma pessoa que pensa e age dessa forma. Talvez o sistema queira que eu vire um justiceiro, alguma coisa do gênero. Não. Não. Eu espero que tome alguma providência e que os vereadores fiscalizem essas pessoas, essas condutas dessas pessoas. Eu vou ficando por aqui, espero que alguém tome alguma iniciativa em cima desses fatos, hein?
Passamos de imediato aos oradores do expediente, onde temos inscritos o vereador Gerson Halberstadt e o vereador Dário Schiller. Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Não farei uso desse espaço, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores, pessoas que nos prestigiam, presentes aqui na galeria, na comunidade em geral. Hoje, no meu espaço, gostaria de falar um pouco mais de um tema de grande importância social e econômica para o município de Agudo, que é o cooperativismo, que nada mais é do que um movimento social e econômico baseado na cooperação de associados, visando a busca da prosperidade conjunta. O cooperativismo gaúcho, no geral, contempla 423 cooperativas, mais de 3,2 milhões de associados, mais de 75 mil empregos diretos, crescendo 8,5% em relação ao ano anterior, com faturamento de 71,2 bilhões. Crescendo 37%, gerou mais de 3,6 bilhões em sobras, com acréscimo de 20% em relação ao ano anterior. E conforme índice do IDCE, Índice de Desenvolvimento Socioeconômico, os municípios com cooperativas aqui no Rio Grande do Sul possuem índices consideravelmente superiores aos que não possuem uma cooperativa instalada em seu município. Comprovado que o cooperativismo é um grande impulsionador na geração de emprego, renda e inclusão social. Sendo o município de Agudo essencialmente agrícola, cabe aqui destacar o ramo agropecuário gaúcho, que faturou no ano de 2021 51 milhões de reais,
crescendo 45,9% em relação ao ano 2020. Gerou mais de 1 milhão de em sobras. Tem mais de 336 cooperados e 40 mil empregos. Onde aqui em Agudo temos a nossa Cooper Agudo, cooperativa forte, de grande representatividade regional, que proporciona mais de 200 empregos diretos, que consta em seu quadro social mais de 6.500 cooperados, que possui um orçamento de 123 milhões de receita a serem arrecadadas por esse ano de 2022. Está realizado e irá realizar importantes projetos de investimentos no município, parceria com a agricultura familiar e de projetos de extrema relevância para a segurança pública do município através do projeto PSEG, com aquisições de viaturas para a Brigada Militar e Polícia Civil. No esporte, com patrocínio na AGF, junto ao projeto Pro Esporte do Governo do Estado, que está levando o nome de Agudo para todo o Estado e país afora, e recentemente em projetos culturais com o Circo Educativo Mariotti, levando educação, alegria, entretenimento às crianças, às escolas do município e comunidade em geral. O cooperativismo de crédito também precisa ser enaltecido pela sua grande importância aqui em Agudo, com destaque a uma identidade que há longos anos desempenha um papel social e econômico de extrema relevância, que é o Sicred, e o nível de Estado e cooperativismo de crédito emprega 14 mil pessoas diretas, com acréscimo de 15,5% em relação ao ano anterior. Gerou sobras de mais de 2 milhões de reais, crescendo 44% e captou mais de 43 milhões de reais de recursos, depósitos, crescendo 15% em relação ao ano anterior. Este vereador aqui que é diretamente ligado à classe dos produtores rurais, associado de cooperativa, defende e apoia sempre ações que venham a priorizar e valorizar o cooperativismo, pois as nossas cooperativas são uma extensão dos negócios e atividades dos nossos cooperados. São fundamentais para o desempenho das suas atividades. Por isso se faz necessário cada vez mais criar políticas públicas voltadas ao fortalecimento do cooperativismo. E como diz o tema, cooperativismo ao Dia Internacional de Cooperativismo desse ano. Cooperativas constroem um mundo melhor.
Os próximos oradores serão os vereadores Bode e vereador Auro Quirinos. Peço ao secretário que faça a verificação de quórum da ordem do dia.
Senhora Presidente, permanece todos os vereadores. Há quórum para a instalação da ordem do dia.
Passamos às matérias da ordem do dia, onde temos requerimento 40 de 2022 de autoria do vereador Dário Schiller. Abre espaço para discussão.
Vereador Dário.
Passo a palavra.
Fiz o requerimento de urgência e sessão extraordinária devido aos vários pedidos de apoio de instituições e identidades para a Prefeitura Municipal. Esse projeto de lei vai possibilitar que a Prefeitura conceda patrocínio para aqueles que solicitarem cumprimento com os critérios da lei. Isso vai fazer que vai com que Agudo seja levado para as demais diversas regiões, inclusive outros estados. Em contrapartida, cada identidade ou instituição que tiver o benefício concedido terá que divulgar a imagem e publicidade como prioridade, além de outras contrapartidas, para dar a relevância aos projetos e ao município. para tanto peço o apoio dos demais colegas vereadores, pois existem identidades que solicitaram o apoio para a Prefeitura Municipal para participar de eventos já nos próximos finais de semanas. Inclusive, temos aqui a presença do patrão do CTG, Sentinela do Jacuí, e que já também estão aí já para fazer, já precisando já de um apoio para os próximos dias. Daí a gente já pede um voto favorável para os demais colegas vereadores.
Coloco o requerimento 40 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Requerimento 40 de 2022 aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 41 de 2022 de autoria do vereador Itamar Puntel. Abro espaço para discussão.
Senhor presidente, peço espaço.
Passa a palavra ao vereador.
O requerimento vem para pedido de urgência e sessão extraordinária ao projeto de lei 77 de 2022, onde esse projeto teve na casa na última semana e teve algumas adequações, onde o governo retirou o projeto e enviou novamente na última sexta-feira e foi apresentado na data de hoje. E com as correções necessárias perante o projeto, e tem urgência por parte do governo também, e por esse motivo a gente está pedindo uma urgência especial e sessão extraordinária para deliberar da maior forma possível, mais rapidez possível, para por um motivo também que aconteceu dele vir com algumas adequações em 10 dias atrás. Seria isso.
Coloco o requerimento 41 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Requerimento 41, aprovado por unanimidade de votos. Moção 5 de 2022, de autoria da mesa diretora, de apoio ao restabelecimento de linhas e horários de ônibus intermunicipais no município de Agudo. Abro espaço para discussão. Passo a palavra ao vereador Moisés Quilha.
Senhora presidente, colegas vereadores e demais pessoas presentes no plenarinho, dizer que a Câmara de Vereadores de Agudo está atenta aos acontecimentos e às necessidades do nosso interior do município. E parabenizar a mesa diretora e os demais vereadores quanto a essa moção de apoio ao restabelecimento de linha de ônibus no interior do nosso município, em virtude, talvez, da pandemia e a baixa de poucos passageiros. Fez com que fosse interrompida esse trajeto que pertence à empresa Autoviação no sentido de Sobradinho a Santa Maria. Está correndo aí algum baixo assinado e nós, vereadores, soubemos da importância desse horário que vem atender os nossos munícipes do interior do nosso município, vem também atender as pessoas que vão a Santa Maria, seja numa consulta médica ou alguns estudantes, da importância desses horários de ônibus. Seria isso, senhora presidente.
Passa a palavra ao vereador Professor Tiago Yanner.
Então, essa moção, ela tem início quando a cidadã Sirlei Vidal nos procurou, ainda durante a Volksfest, estávamos vereador Everson e o vereador Dário, juntamente com o prefeito, e pedir o apoio a essa situação. Qual é o objetivo? Retomada dos serviços suspensos por empresas de ônibus. Retomada de serviços suspensos. Por quê? Não é a questão que não tem passageiros. Porque antes da pandemia, esses ônibus, essas linhas de ônibus, tinham passageiros, sim, e tinham demandas. Tá? É imprescindível destacar isso. Tá? Existe demanda, sim. Acontece que a empresa, as empresas, né, elas não retomaram os serviços pós-pandemia, né, e que já foi aí no início do ano, e que deveriam estar trabalhando como antes, normalmente, essas empresas. Né? Para estudantes, pessoas que precisam se deslocar até o hospital universitário, chegar cedo para uma consulta médica ou qualquer outro clínica ou hospital particular em Santa Maria. Então, é importante, sim, que tenha essas linhas de ônibus. E eu falo às empresas, e aí eu senti falta, mesmo diretora, da linha de ônibus Agudo Cachoeira do Sul pela empresa Planalto. Né? Eu não sei se tem como a gente acrescentar hoje. A gente faz uma outra. Né? Gostaria também que fosse incluído. Ah, não vai ninguém à Cachoeira. Bom, Cachoeira ainda é o nosso... município mãe, e tem alguns órgãos públicos que estão especificamente em Cachoeira do Sul. Tá? Então, também tem pessoas que precisam se deslocar, que não vão até Cachoeira, mas vão até Paraíso do Sul. Tá? E precisam do ônibus. Trabalhadores também, né? Não só estudantes e quem precisa de um serviço de saúde, mas gostaria que, quem sabe, a gente faça uma outra moção também. E aí é com a empresa Planalto. Né? A desculpa a gente já sabe. As empresas dizem que não tem demanda. Bom, se não tem demanda, então é simples. Elas que abram mão da linha de ônibus e que se faça uma nova licitação pública e, quem sabe, aparece uma outra empresa que esteja disponível a fazer esse trajeto. Mas somos favoráveis, sim, à aprovação. Eu, pelo menos, sou favorável à aprovação da moção.
Requerimento 42 de 2022, de autoria... moção 13/2022, coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários que se levantem. 5/2022. Moção 5/2022, aprovado por unanimidade de votos. Passamos então agora para o requerimento 42/2022, de autoria do vereador Pato Niemeyer. Abro espaço para discussão.
Vereador Pato.
Passa a palavra, vereador.
Simples, reto e direto, peço aos colegas vereadores que sejam sensíveis ao conteúdo do requerimento deste vereador e votem favorável.
Coloco o requerimento 42/2022 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários que se levantem. Requerimento 42/2022, aprovado por unanimidade de votos. Passamos agora, então, à moção 6/2022, de autoria do vereador Everson Niemeyer, de apoio à convocação de todos os aprovados na primeira etapa do concurso da SUSEP. Abro espaço para discussão.
Vereador Pato.
Passa a palavra, vereador.
Senhora presidente e demais vereadores, as pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, população agudense, venho através desta moção, indicação, buscando sensibilizar o governo do estado quanto à necessidade de qualificar os serviços penitenciários no Rio Grande do Sul. A moção de apoio ao chamamento dos aprovados no último concurso da Superintendência dos Serviços Penitenciários, SUSEP, a solicitação é baseada na proximidade da extinção do prazo de convocação que chega ao fim no próximo dia 15 de setembro. Então, esta data limite, né, e todas vários municípios do Rio Grande do Sul, várias câmaras de vereadores, vários vereadores se sensibilizaram e protocolaram moção neste sentido. A população carcerária estimada no Rio Grande do Sul é de 42.800 presos, dividido em cerca de 110 casas prisionais. Estão previstas aproximadamente 3.500 novas vagas prisionais nos próximos anos, com a construção de mais 6 unidades e 5 ampliações, o que certamente irá aumentar ainda mais a demanda por servidores, pois a falta de efetivo é um problema histórico na SUSEP. Os aprovados no concurso realizado em 2017 aguardam há quase 4 anos a nomeação e convocação para iniciar os cursos de formação e se prepararem para a função. Precisamos que aconteçam as nomeações o mais breve possível, pois além de envolver a expectativa dos aprovados, que se dedicaram e têm a vontade de contribuir para a nossa segurança pública, o Rio Grande do Sul enfrenta um recorrente déficit de servidores, na ordem de 50% na força de trabalho ideal. Então, senhores, colegas vereadores, eu gostaria, através desta moção, a sensibilidade de vocês e que votassem também favorável a este tema.
Coloco moção 6 de 2022 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Moção 6 de 2022 aprovado por unanimidade de votos. Passamos às matérias do expediente, onde temos projeto de lei 76 de 2022 de autoria do Poder Executivo. Institui o processo de escolha democrática dos gestores escolares e da outras providências. Projeto de Lei 77 de 2022, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei nº 735 de 1990, que cria cargos para o quadro de cargos efetivos. Projeto de Lei 78 de 2022, de autoria do Poder Executivo, disciplina a concessão de patrocínio pela administração direta do município de Agudo. Abre espaço para discussão, onde até 4 vereadores poderão se inscrever.
Tiago.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Jenner.
Sobre o projeto 78. Que permite a concessão de patrocínio, ajuda financeira a pessoas físicas e jurídicas que venham a representar o município de Agudo. É importante que seja, eu venho batendo nessa tecla, que seja colocado em lei esses auxílios e que seja regulamentado. Não para este ou aquele grupo que precisa agora, mas que seja estabelecido por lei e que fique para sempre, né? Até que um dia no futuro venha adequar o projeto. Mas é importante porque as entidades, não vou citar esta ou aquela, mas carregam o nome do município de Agudo, estado afora, país afora. Então, por que não incentivar com algum benefício às entidades ou alguma pessoa, né? O projeto de lei tem aqui a contrapartida, né? Está estabelecendo vários itens, né? E quem tem a ganhar é o nosso município de Agudo, é a nossa cultura, é a nossa tradição, é a nossa identidade. Então, sou favorável a este projeto de lei. Teremos depois da sessão mais uma sessão especial para a votação do projeto, então, que a população permaneça e acompanhe a votação do projeto. Mas já afirmo que sou favorável.
Passamos ao espaço dos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores poderão se inscrever.
Dário.
Gerson.
Tiago.
Moisés.
Pato.
Passamos a palavra ao vereador Dário Schiller.
Está sendo feito um relatório final sobre a 32ª Volksfest. A secretária da Indústria e Comércio, Júlia, e o secretário da Agricultura, Giovanni Noi, já finalizaram os relatórios. Agora, faltando somente a CISA a entregar o seu parecer final sobre a Volksfest, que aconteceu nesse último ano, no mês de julho do ano de 2002. Aí está sendo avaliado todos os pontos positivos, pontos a ser melhorado, depois de ter feito todo o relatório final, para a gente consiga ver o que possa ser melhorado. Era isso no meu espaço.
Passamos a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que acompanham os trabalhos da casa, agora, alguns dias atrás, eu me deparei com uma informação aí que eu fui averiguar para ver se, de fato, conferia, e estive dando uma olhada mais detalhada sobre a aquisição de algumas lâmpadas aí que foram adquiridas pelo Centro Desportivo Municipal. E me chama a atenção os valores e o porquê da compra em duplicidade. Acredito que a primeira aquisição não deve ter sido de acordo com a necessidade, que foi homologado no dia 15 de março a aquisição de lâmpadas no valor de R$10.496, e no dia 27 do 4 foram adquiridos mais outra remessa de lâmpadas no valor de R$15.750. Ambas destinadas para o centro esportivo. Então, eu gostaria de saber o porquê, acho que o ideal é que a gente encaminhe pedindo informações, dessa compra em duplicidade. São valores não muito baixos, claro que ambos pela dispensa da licitação, mas se as primeiras não serviam, deveriam ter sido devolvidas ou não deveriam ter sido pagas. Esse é o meu ponto de vista. Então, acredito que o ideal seja que a gente encaminhe pedindo informações e o que será feito nos próximos dias. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador professor Tiago Jenner.
Hoje nas correspondências recebidas foi lido uma correspondência recebida da PAI. E está aqui a diretora da escola, a Marise Gerke, e tem outras representantes aqui também. E fala da semana, uma semana de ações, com o tema Superar Barreiras para Garantir a Inclusão. E eu fiquei pensando aqui como é importante a comunidade agudense prestigiar a APAE, prestigiar as crianças e adolescentes e adultos também, e ter um olhar especial, com mais carinho, às nossas crianças especiais. Mas isso é... O que eu vou falar agora é algo muito maior. Que ser humano somos nós, que se em algum momento da vida nós vamos fazer algo por um outro ser humano, ter um olhar diferenciado. Não custa nada uma vez na vida ir na PAI, ir numa escola, alguma associação e colaborar e ajudar, levar uma palavra de conforto, um abraço de conforto. Não adianta nada o ser humano apenas nascer, crescer e morrer e não fazer algo pelo outro. Então, parabéns pelo pessoal da PAI, pelo trabalho que fazem, que é, acredito, que deve ser muito gratificante, mas tem muito suor e muito trabalho, muito estudo por detrás disso. Então, parabéns à PAI. E fica essa mensagem aos cidadãos, né? Que cidadão, que ser humano é esse que não faz um dia uma boa ação a alguém? Então, que todos nós façamos a nossa parte, pelo menos alguma vez na vida, né? Participe de alguma associação, participe de alguma agremiação e faça algo por outro, né? Então, essa é uma mensagem final.
Passamos a palavra ao vereador Moisés Killian.
Senhora presidente, demais pessoas presentes no plenarinho, quero também aqui reforçar também o pedido do vereador professor Tiago, quanto ao apoio de restabelecimento de linhas e horário de ônibus intermunicipais no nosso município. Pedir que a Câmara também, a mesa diretora, faça uma moção de apoio, pedindo também o restabelecimento desse horário de ônibus que, numa certa época, saía, me parece que de Faxinal, e ia até Cachoeira do Sul. Também vai beneficiar moradores daqui da nossa região, contribuintes, e com certeza será uma grande conquista, não só dessa linha de ônibus, mas também da linha de ônibus que vem no sentido de Sobradinho a Santa Maria. Seria isso, senhora presidente.
Passamos a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Senhora presidente, os demais vereadores, fiquei muito feliz e tenho acompanhado também, vereador Dário, quando o senhor menciona no seu pequeno expediente sobre os patrulhamentos em várias regiões, os calçamentos andando na Rua General Flores, na Floriano Zurotsky, né? E eu vejo que o poder público municipal e através dos servidores municipais estão muito enganjados em entregar o seu melhor para a população, né? E esse é o grande objetivo. E aí eu também tenho que pegar uma parte do que falou aqui hoje à noite, nas suas colocações, o professor vereador Tiago, quando nós temos que fiscalizar, temos que participar, temos que... O orador da tribuna também fez essa colocação, é um dos atributos dos vereadores, é um dos atributos do cidadão, do servidor público, enfim, temos corresponsabilidades. Esse espaço, sempre eu vejo o que os demais vereadores, o vereador do PP, deixou aqui no ar sobre a questão das lâmpadas no ginásio municipal. E só para lhe informar, vereador, o senhor fala em pedido de informação, isso é um mecanismo do vereador e é de direito, sem problema nenhum. Mas já para deixar aqui esclarecido, a primeira empresa, ela não atingiu os objetivos na potência das lâmpadas e foram devolvidas. E o município está buscando, sim, o ressarcimento deste valor. Foi contactada a segunda empresa e foi entregue as lâmpadas conforme as especificações. Então, para deixar claro para a população, né, para as pessoas que estão aqui no plenarinho, sobre este fato. Isso é corriqueiro dentro das nossas compras também. A gente pode receber uma mercadoria que não seja e tem que fazer devolução e pegar outra. Faz parte do processo de compra, né? E a Prefeitura Municipal, ela já está buscando o ressarcimento deste valor, né? A colocação do líder do MDB no espaço também, Eu vi que ele, já que nós estamos falando de lâmpadas e eu vi sobre iluminação, eu me recordo que no início da gestão, em 2021, teve aí várias polêmicas, tem luz na Pinguela, não tem luz na Pinguela, tem luz na ponte, na Roberto Rocho, aí que dá acesso ao hospital, sabe? E a gente foi ver, os vereadores debatiam aqui que precisava lâmpada, que não sei o quê. Na verdade, não tinha poste, não tinha fiação, não tinha nada. Então, nós temos que ter todo o cuidado, e eu concordo com o vereador quando ele diz que a iluminação é ultrapassada, mas eu tenho que discordar um pouquinho quando o senhor usa o termo tem que ser prioridade deste governo. Né? Pode ser e deve ser prioridade deste governo, não tem problema nenhum, concordo com o senhor. Mas o senhor usar esta fala fica um pouco estranho, vereador. Né? Eu acredito que não é bem por aí. Né? Mas concordo que a iluminação da cidade, do interior, ela é deficiente. E tenho acompanhado isso, inclusive, eu tenho os meus afazeres no meu trabalho, eu saio bastante cedo, eu tenho acompanhado e tenho transitado nas nossas ruas e não no interior, e tenho feito vários relatos passados para a Secretaria de Obras, e conforme a possibilidade, conforme o material humano, conforme o material disponível para a substituição, está sendo feito. Eu tenho certeza absoluta, se vocês acompanharam desde o início do mandato, vou tomar só por base, desde 1º de janeiro de 2021 até agora, melhorou e muito a questão iluminação pública no nosso município. Há deficiências, já vou concluir, senhora presidente, há deficiências, com toda certeza, mas melhorou muito. Seria isso no meu espaço, senhora presidente.
Senhor presidente, peço espaço de líder da bancada do MDB.
Passo a palavra ao vereador Itamar Pontel.
Cumprimento mais uma vez a todas as pessoas presentes na galeria e aos que acompanharão a sessão no site da Câmara. Escutando os comentários, as colocações, os pedidos, o uso da tribuna, gostaria de dizer de que nós, com certeza, devemos fiscalizar o que cabe a nós, vereadores. O vereador, o objetivo principal do vereador é fiscalizar os atos do governo. Só que, ao mesmo momento que nós fiscalizamos, nós temos que... Nós não podemos tirar a responsabilidade das secretarias que estão envolvidas no projeto. Aqui se falou em recolhimento de lixo. O lixo, tem alguém que assina a nota do recolhimento, do pagamento. Tem alguém que é responsável pelo recolhimento do lixo, do contrato. Quando se faz uma obra, tem um engenheiro que é responsável. Nós, vereadores, podemos levantar os problemas que estão acontecendo, mas a parte estrutural que cabe ao engenheiro, é o engenheiro responsável. E quando se entrega uma obra para o governo e a obra não está em perfeitas condições, não se recebe a obra. Eu vou tomar como um exemplo, o vereador Tiago disse que logo para frente o governo vai começar a entregar obras. O governo atual já entregou uma obra. Só não sei se foi inaugurado. Mas antes de ser inaugurado, passou por reforma. Não sei se vocês estão lembrados. Eu coloquei em sessão aqui há poucos dias atrás. A capela velatória lá do cemitério municipal foi construída por esse governo e antes de ser inaugurada, eu não sei se até o momento foi inaugurada, teve que ser reformada. Então tem vários questionamentos. Eu sei que o governo anterior também recebeu umas obras e há pouco tempo depois, principalmente calçamento. Calçamento é um problema aqui no município de Agudo. E podemos, aproveitando que o Laércio está aí, que faz parte do conselhão, nós temos que estar atento, muito atento, à espessura do asfalto que vai ser colocado aqui na cidade. Porque o nosso solo não ajuda. Por mais que se faça uma estrutura por baixo, nós temos um problema gravíssimo com o solo. E aí? A obra está feita, a obra está entregue, está bonitinha, e depois que você passa um ano, dois anos, começa a aparecer os problemas. Só que quem tem a visão de que a obra não está da forma que deveria estar? O engenheiro. Eu não sou engenheiro. Eu posso fiscalizar questões de valores, de como é que está a obra, mas quem vai me dizer que aquela estrutura é a responsável é o engenheiro. Só que quando o engenheiro recebe a obra e não está bem feita, ele não deveria receber. Será que essa obra aqui do cemitério municipal foi recebida pelo governo, pelo engenheiro? Essa pergunta que eu deixo no ar. E outros questionamentos referentes a obras e acompanhamentos, é o nosso papel como vereador acompanhar. E só que nós estamos restritos em cima das condições que a gente tem também. Não é simplesmente dizer que tu entende de tal situação se tu não é engenheiro, tu não é daquele ramo. Tu precisa contratar um engenheiro para te dar o laudo. Para finalizar, senhora presidente, quero também aproveitar que a diretora da PAI está conosco, dizer de que a PAI faz um belo trabalho no município. Não é de agora, e o município precisa da PAI. O município precisa. E com certeza, quem está à frente dessas pessoas aí, estão de parabéns, porque a gente sabe que é uma forma de superação do trabalho que vocês fazem com as crianças. Ninguém gostaria de ter na família, mas nós não podemos virar as costas. E a superação de vocês faz, com certeza, esse trabalho maravilhoso que há. Que a PAI faz aqui no município de Agudo. Seria isso, senhora presidente.
Passo para o líder do governo. Senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Tiago Yanner.
Sabe, escutando aqui, Itamar, quando o senhor fala que calçamento é um problema, eu gostaria de ver calçamento como solução para muitas pessoas, né? Pavimentação, né? Uma solução para essa buraqueira que é a Avenida Concórdia. Eu gostaria muito de ver isso, né? Eu levantei essa questão da fiscalização das obras e de empresas e permeou boa parte da sessão. Vários vereadores se pronunciaram a respeito. Que bom. Bom que o debate fluiu, né? O senhor disse que não é engenheiro civil, mas o senhor falou da iluminação, que é antiga, que é ultrapassada. Bom, então o senhor é um engenheiro elétrico. E eu só sinto falta que agora o senhor percebe que ela é antiga, né? E antes o senhor não percebia que essa iluminação era defasada, né? Nos seus outros mandatos. Mas, tudo bem. Estamos aqui para construir e não destruir. Gostei da sessão hoje. Tivemos várias opiniões construtivas, eu vejo assim, né? Construtivas. Muito interessante, muito bom. E, sabe, foi uma das melhores sessões que teve esse ano aí. Teve um embate natural, mas cada um defendendo o seu posicionamento, né? Muito, muito produtivo e acho que deveria ser dessa forma, né? Respeitoso, educadamente, né? Mas cada um colocando a sua situação e a sua visão.
Seria isso, então.
Convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Declaro encerrada a sessão. Tenham todos uma ótima semana.